Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. O Diário de Anne Frank, capa dura. Edição especial com fotografias reúne os escritos de Anne Frank. Adolescente judia que viveu escondida com a família e outras pessoas no anexo secreto em Amsterdã durante a ocupação nazista dos Países Baixos. Escrito entre 1942 e 1944, o livro é ao mesmo tempo diário íntimo, documento histórico e retrato literário de uma jovem em formação. Anne registra a ameaça da perseguição antissemita, as dificuldades materiais e emocionais do confinamento, os conflitos entre os moradores e suas reflexões sobre identidade, relações familiares, amor, futuro e escrita. Esta edição em capa dura, publicada pela Edipro Via Leitura, acrescenta fotografias e materiais de contextualização histórica, recursos que ajudam a situar pessoas, lugares e acontecimentos mencionados nas anotações. Seu propósito não é apenas relatar a violência da guerra em escala coletiva, é mostrar como ela atravessa a vida cotidiana, limita escolhas e transforma a intimidade de quem tenta sobreviver. Por isso, a obra permanece uma referência central para compreender o Holocausto por uma perspectiva pessoal. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o diário une testemunho do Holocausto e experiência cotidiana no esconderijo. A importância histórica de O Diário de Anne Frank decorre de sua perspectiva específica, em vez de apresentar a Segunda Guerra Mundial por decisões militares. Estatísticas ou tratados políticos, o livro mostra como a perseguição nazista recaía sobre pessoas comuns. A clandestinidade no anexo secreto não aparece como uma abstração heróica, mas como uma rotina marcada por silêncio, restrições de movimento, medo de uma invasão e dependência de ajuda externa. Anne descreve o peso da espera, a escassez, o tédio e a tensão de conviver continuamente com poucas pessoas em espaço limitado. Esses elementos tornam concreto o que a palavra perseguição pode ocultar quando usada apenas em sentido histórico amplo. Ao mesmo tempo, o diário não reduz seus ocupantes à condição de vítimas. Eles discutem, se irritam, fazem planos, celebram pequenas ocasiões e tentam preservar hábitos. Essa coexistência entre ameaça extrema e banalidade doméstica é decisiva. A violência política não elimina a vida comum, mas a torna precária e condicionada pelo perigo. Para o leitor, o livro funciona como fonte de memória, embora sua força não esteja em oferecer uma visão total do Holocausto. Está em evidenciar um fragmento vivido, subjetivo e limitado, cuja humanidade ajuda a compreender a dimensão concreta do crime histórico. Em segundo lugar, a voz de Anne registra a formação de uma adolescente sob condições extraordinárias. O diário é também o autorretrato de uma adolescente que observa a si mesma enquanto muda. Anne não escreve somente sobre acontecimentos externos. Ela examina sentimentos contraditórios, inseguranças, ambições e a distância entre a imagem que acredita projetar e sua vida interior, sua relação com os pais. Especialmente os atritos com a mãe e a proximidade com o pai revelam uma busca por autonomia que seria reconhecível em muitos contextos adolescentes, embora aqui seja intensificada pelo confinamento. A impossibilidade de ter privacidade e de experimentar o mundo exterior torna cada conflito familiar mais difícil de administrar. A escrita lhe oferece um espaço de elaboração ao dirigir-se a Kitty, a interlocutora imaginada. Anne organiza pensamentos que nem sempre consegue comunicar aos demais moradores. Essa forma epistolar cria intimidade, mas não deve ser confundida com transparência absoluta. O diário é uma construção de voz e perspectiva. Anne seleciona, interpreta e, por vezes, revê suas expressões. Essa consciência é particularmente relevante porque impede uma leitura que a transforme apenas em símbolo. O texto preserva sua inteligência, seu humor, sua impaciência e seu desejo de ser levada a sério como autora. Assim, o livro documenta tanto a opressão histórica quanto o processo incompleto e intenso de construção de identidade. Em terceiro lugar, o confinamento revela tensões de convivência, medo e dependência entre os ocupantes. A vida no anexo secreto permite que o livro examine um aspecto frequentemente secundário nas narrativas de guerra, o desgaste produzido pela convivência forçada. Os moradores precisam dividir espaço, alimentos, horários e preocupações, sem a possibilidade de se afastar após um desentendimento. Anne narra irritações com hábitos alheios, diferenças de temperamento, críticas recíprocas e mudanças de humor. Esses episódios não diminuem a gravidade da perseguição. Pelo contrário, demonstram como a ameaça externa reorganiza até questões domésticas aparentemente pequenas. Sob risco constante, uma discussão sobre barulho, comida ou educação pode ganhar proporções maiores, porque não há saída física nem alívio psicológico duradouro. A dependência de pessoas que trabalham fora do esconderijo também reforça a vulnerabilidade dos ocupantes. Sua sobrevivência está ligada à discrição e à coragem de ajudantes, bem como às informações fragmentárias que chegam do mundo exterior. O diário evita idealizar a unidade do grupo. A solidariedade, mas ela convive com ressentimentos e incompreensões. Essa observação torna a obra mais complexa do que um relato de resistência sem conflitos seres humanos sob pressão não se tornam automaticamente virtuosos ou coesos. Para leitores interessados em história social e psicologia da convivência, o livro mostra como o confinamento prolongado altera relações. Amplia sensibilidades e expõe limites individuais. Em quarto lugar, a reescrita dos registros mostra a consciência de Anne sobre memória e publicação. Um dos traços mais relevantes desta edição é apresentar o texto integral da chamada versão B, a reescrita que Anne realizou de parte de seus registros. Depois de ouvir pelo rádio um apelo para que diários e documentos da ocupação fossem preservados e publicados após a guerra, ela passou a revisar seus textos com a possibilidade de leitores futuros em mente. Esse dado muda a forma de compreender o livro. O diário continua sendo um documento íntimo, mas também contém um gesto consciente de elaboração literária e histórica. Anne não apenas anota o presente, ela pensa em como esse presente poderá ser entendido depois. A comparação conceitual entre escrever para si e reescrever para uma audiência evidencia escolhas de tom, organização e ênfase que fazem parte de qualquer narrativa memorialística. Não se trata de questionar a autenticidade de sua experiência, e sim de reconhecer que testemunhos são textos construídos por alguém que interpreta o que vive. A edição também permite discutir por que existem diferentes versões do diário e como escolhas editoriais influenciam a recepção de uma obra tão conhecida para o leitor. Isso oferece uma entrada importante na educação histórica. Fontes pessoais precisam ser lidas com atenção à autoria, ao contexto de produção e às mediações posteriores. A maturidade de Anne, como leitora e aspirante à escritora, aparece justamente nessa tentativa de transformar vivências particulares em relato duradouro. Por último, fotografias e contextualização histórica ampliam a leitura sem substituir a voz do diário. A característica editorial que distingue esta edição é a presença de fotografias da família Frank e dos demais ocupantes do anexo secreto, acompanhadas de informações que situam a trajetória de Anne no contexto da ocupação nazista. Esses materiais são úteis porque nomes, relações e datas, por vezes difíceis de reter em uma narrativa diarística, ganham referências visuais e cronológicas. As imagens ajudam o leitor a perceber que as pessoas mencionadas por Anne tiveram existências anteriores ao esconderijo, pertenciam a famílias, possuíam rotinas e foram progressivamente atingidas pelas políticas de exclusão e deportação. Essa contextualização é especialmente valiosa para leitores jovens ou para quem se aproxima da obra pela primeira vez, pois reduz a distância entre a experiência individual e o processo histórico mais amplo. Contudo, o acréscimo visual não deve converter o diário em simples ilustração de fatos já conhecidos. Sua força permanece na escrita de Anne, que não sabia o desfecho de sua própria história enquanto registrava os dias. Fotografias e linhas do tempo podem informar o que ocorreu antes e depois, mas não substituem a incerteza do presente que estrutura suas páginas. A melhor leitura articula ambos os planos, utiliza o aparato editorial para compreender circunstâncias históricas e retorna ao texto para reconhecer a percepção singular de uma jovem vivendo dentro delas. Dessa combinação resulta uma experiência mais situada, sem diluir a dimensão íntima do relato. Em conclusão, esta edição é indicada a leitores jovens e adultos que desejam uma aproximação acessível, mas historicamente situada, de um dos testemunhos mais importantes sobre a perseguição aos judeus na Europa nazista. Também É especialmente útil em contextos escolares, clubes de leitura e estudos introdutórios sobre a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, memória e literatura autobiográfica. Seu benefício intelectual está em obrigar o leitor a relacionar escalas distintas à estrutura política de discriminação e extermínio, de um lado, e os sentimentos, relações e escolhas cotidianas de uma adolescente escondida, de outro. Essa relação impede que a história seja tratada apenas como uma sequência distante de datas ou como uma tragédia abstrata. Em comparação com estudos históricos abrangentes sobre o Holocausto, o Diário de Anne Frank não pretende fornecer análise completa das políticas nazistas, dos campos ou do conflito mundial. Sua singularidade está precisamente na limitação de seu ponto de vista. O leitor acompanha a espera, a dúvida e a vida interior de alguém que não conhece o próprio futuro. Entre memórias de guerra, a obra se diferencia ainda pela voz juvenil de Anne, simultaneamente observadora, crítica e vulnerável, e pela consciência crescente de sua vocação para escrever. A edição especial em capa dura acrescenta valor ao combinar o texto da versão B com fotografias e contextualização. Esses recursos não mudam o núcleo do livro, mas favorecem uma leitura mais informada, sobretudo para novos públicos. É uma obra que pede atenção ética e histórica, mas cuja permanência literária se explica pela clareza com que preserva uma individualidade diante da desumanização. Se você quiser apoiar Edipro, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!